Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado e hoje é 10 de março de 2018. Para todos, votos de um excelente sábado. Convosco aqui no estúdio está Ana Guedes. Na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM, na Guiné-Bissau, em Bissau com a PGKT, que é a capital FM, Bafatá é rádio comunitária, em Gabu é rádio Sitchin Oco. Estamos também na internet, não esqueça, voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 10 de março de 2018, no espaço da Janela de Angola, a questão criada pelas acusações e contra-acusações entre o antigo e o novo PCA da Sonangola em Angola. Na segunda meia hora, vamos saber, como é habitual, qual é o top 10 da música da América. Para já, vamos saber quais são as principais notícias deste sábado.
Muito boa tarde a partir da Washington, D.C. Eu sou Maida de La Salette com as notícias a esta hora. As forças do regime sírio isolaram neste sábado Duma, a grande cidade do reduto rebelde de Ghouta Oriental, que tenta conquistar com uma grande ofensiva militar, isto segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Segundo este observatório, as forças do regime conseguiram dividir Ghouta Oriental em três: Duma, a sua periferia, ao norte, Arasta, ao oeste, e o restante das localidades ao sul. Um correspondente da agência AFP em Duma confirmou que a cidade era alvo de bombardeios aéreos e ataques de artilharia no início da tarde. As ruas estavam vazias. Num total de 975 civis, incluindo quase 200 menores de idade, morreram desde 18 de fevereiro nos ataques das forças do regime, que tentam assumir o controle do último bastião rebelde nas proximidades de Damasco. O secretário de Estado americano Rex Tillerson cancelou a agenda de sábado em Nairobi porque não se está a sentir bem, anunciou a delegação dos Estados Unidos, que algumas horas depois mencionou que o chefe de diplomacia já estava a sentir melhor. O secretário de Estado não está bem após dois longos dias trabalhando em questões importantes como a Coreia do Norte e cancelou os compromissos do dia, afirmou o subsecretário de Estado Steve Goldstein. Tillerson deveria comparecer no evento do Programa Americano de Ajuda às Vítimas de SIDA em África. Também deveria participar numa cerimónia do 20º aniversário dos atentados contra as embaixadas dos Estados Unidos na capital queniana e em Dar es Salaam, capital económica da Tanzânia, que deixaram 224 mortos e mais 5 mil feridos em 7 de agosto de 1998. O secretário de Estado aterrou na quarta-feira na Etiópia. Na manhã de sexta-feira viajou ao Djibouti e mais tarde foi para o Quênia. Na segunda-feira deve seguir para o Chad e no dia seguinte para a Nigéria. No final do dia de sexta-feira, 9 de março, um homem armado entrou num lar para veteranos, o Veterans Home of California, fez três mulheres reféns e essas três mulheres, incluindo o homem, foram encontrados mortos nesse mesmo lar na noite de sexta-feira. As autoridades identificaram o atirador como Albert Wong, de 36 anos, um ex-paciente do Pathway Home, um programa sediado neste mesmo centro dedicado a veteranos de guerra que sofrem de stress pós-traumático depois de passagens pelo Iraque e pelo Afeganistão. O jornal San Francisco Chronicle, citando fontes não identificadas, disse que Wong morava em Sacramento e foi requisitado a deixar o programa há duas semanas. As três vítimas trabalhavam para o programa. Elas eram a diretora executiva do Pathway Home, Christine Lober, a diretora clínica do programa e terapeuta, Jen Golick, e Jennifer Gonzalez, uma psicóloga do sistema de saúde do Departamento para Assuntos de Veteranos de San Francisco. Esta casa era a maior instalação do tipo nos Estados Unidos e tem uma população de mais de 1.000 residentes, veteranos de diversas guerras das quais o país participou. O presidente Donald Trump vai visitar o Peru e a Colômbia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai viajar para a Cimeira das Américas no Peru e depois vai visitar a Colômbia em abril, anunciou a Casa Branca neste sábado, 10 de março. Será a primeira visita de Trump à América Latina. Londres convocou uma nova reunião de emergência neste sábado, 10 de março, sobre o caso do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, enquanto a polícia, com o apoio do exército, prossegue as investigações para esclarecer a tentativa de assassinato.
E era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 10 de março de 2018. Votos de um bom sábado na nossa companhia, Voz da América. Em português. Estamos a transmitir desde Washington. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Angola, Isabel dos Santos desafiou o atual PCA da Sonangol, que a substituiu, Saturnino, a pôr o cargo à disposição, caso não prove as acusações que fez contra ela em conferência de imprensa e ameaça mesmo com a justiça. Este é o tema para os analistas que nos traz o Arão Ndipa.
A troca de acusações entre a atual administração da Sonangol e a empresária Isabel dos Santos está a revelar-se num escândalo sem precedentes que envergonha os angolanos, agravando ainda mais a imagem do país no exterior. Em causa está o lavar da roupa suja em plena praça pública e o desvendar de informações que comprometem a credibilidade das instituições do país, a julgar pelas revelações de desvio de milhões de dólares a partir da maior empresa estatal angolana. As denúncias feitas por Carlos Saturnino, atual presidente do Conselho de Administração da Sonangol, contra a gestão de Isabel dos Santos, vêm confirmar os receios levantados pela sociedade civil e pelos partidos políticos na oposição. Isabel dos Santos já veio a público reagir e considera as acusações contra a sua gestão como sendo completamente infundadas e de se estar confortável com o inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República de Angola e desafia o presidente da Sonangol a demitir-se do cargo. A filha do ex-presidente da República vai mais longe e acusa Carlos Saturnino de procurar buscar um bode expiatório para esconder o passado negro da empresa e o que classifica de falência como encontrou a Sonangol. Os angolanos acompanham com alguma apreensão mais esta novela que se junta a outras, envolvendo o desvio de milhões de dólares, cujos protagonistas são figuras ligadas ao partido no poder, e esperam como São Tomé que desta vez as autoridades judiciais sejam implacáveis na investigação e julgamento dos factos contra o assalto que está a ser alvo o património do Estado. O jurista Minguito João afirma que as denúncias sobre a gestão da Sonangol confirmam um crime de natureza público, sublinhando que Isabel dos Santos ainda goza da presunção de inocência, mas não deve atrapalhar o processo de investigação.
Para dizer que no âmbito jurídico, o direito penal reage contra comportamentos. E o que se denunciou foi um comportamento. E o direito penal protege bens jurídicos a favor do Estado. Então, tendo sido um comportamento que foi denunciado e um comportamento protegido por lei, ou então um comportamento antes tipificado por lei, e nos termos do artigo 313 do Código Penal, é um comportamento ou um crime de peculato, que nós na gíria dizemos é desvio de fundos, por aí fora, esse crime deve ser analisado com cautela. Estamos perante qual a natureza dos crimes? Estamos perante um crime de natureza público. Sendo um crime público, basta a denúncia para que a instituição Procuradoria-Geral da República despoletar um processo, que é o que vai fazer. E como começa a despoletar um processo? O processo começa a ser despoletado através de um inquérito. Deve a Procuradoria-Geral da República fazer um inquérito no termo dos artigos 262 e seguinte, que atribui competências ao Ministério Público, falo do artigo do Código de Processo Penal. Bem, é legítima que a cidadã Isabel dos Santos venha refutar. Aqui estamos no princípio da presunção da inocência. Também tem que se ter cuidado. Quer dizer, a PGR deve agir no princípio já citado e ela, a Isabel, deve agir do princípio do direito à defesa. Ele tem direito a defender-se. Mas aqui, juridicamente falando, devemos deixar a instituição PGR fazer o seu trabalho. Ele está perante a uma denúncia pública. Tem matérias de facto, tem matérias de direito. A PGR aqui tem não só a competência, mas tem a obrigatoriedade de despoletar um processo. E a Isabel deve deixar o processo seguir. Não pode interromper o trabalho iniciado ou que se quer iniciar da PGR.
Mingueto João diz, por outro lado, que pela primeira vez o Ministério Público tem em mãos um processo cuja sensibilidade lhe vai obrigar a revelar a sua independência do poder político.
Desde que haja uma denúncia de um comportamento tipificado por lei como crime, já não é âmbito administrativo, mas aqui passamos logo para âmbito penal. Porque aqui a PGR já nem deve baixar a cabeça, já nem deve esperar, deve atuar. Se possível, deve ser constituída, arguída a cidadã Isabel dos Santos nos termos dos artigos 58 e 59 do Código de Processo Penal. Já não pode escapar. Agora, devemos aqui fazer atuar os princípios do processo penal. Dois deles já citei aqui, o do direito à defesa, da presunção da inocência e do processo em si correr. Não se pode parar o processo perante uma denúncia pública. Temos que dar seguimento a esse processo. E a PGR, no nosso país, como tem se dito, ouço aí dizer que pela primeira vez vai mostrar se funciona ou não funciona.
Olhando para as características do funcionamento da Procuradoria-Geral da República, os cidadãos estão com algum receio, se é que de facto o processo vai ser célere, muito embora o comunicado da PGR já salvaguarda o princípio do sigilo do direito.
O processo penal tem fases. A fase que é uma fase fechada, o nosso até de fase de processo misto, não é? Há uma fase que é fechada, outra que é aberta, que é pública. Lá onde for fechada, os cidadãos devem esperar. De facto, aqui deve-se falar.
É legítimo um processo do género e se invocar reiteradas vezes que o segredo de justiça, melhor, deve ser salvaguardado?
É legítimo. É legítimo, sim, senhora. Porque há fases do processo que não se devem violar, que não se deve publicar nada que está a passar. As partes, sim, têm direito de conhecer, quer junto dos seus representantes, têm direito de conhecer o andar do processo e tudo que se desenrola nele. Agora, o povo em geral, a comunicação social, deve de facto esperar naquela fase, começando já com a instrução do julga, não a instrução preparatória como tal, que podemos dizer que é a fase de segredo de justiça, né? Mas depois da pronúncia, aí sim, quando a cidadã for pronunciada, porque também pode ser despronunciada, caso não haja a prova, porque aqui estamos perante uma denúncia, e a denúncia deve ser investigada, razão pela qual se pede segredo de justiça.
Entretanto, os ativistas da Associação Mãos Livres haviam já instado o Ministério Público a agir imediatamente, não só em ordem a averiguar a extensão real dos rombos provocados nos cofres da Sonangol, bem como apurar responsabilidades. O presidente da Associação, Salvador Freire dos Santos, defende uma investigação profunda para dar credibilidade às denúncias feitas pela atual administração da Sonangol.
Eu penso que estamos perante um caso em que muita tinta ainda vai escorrer, ou muita água vai correr debaixo da ponte. É um caso que, da Sonangol, que mesmo na direção em que esteve a Isabel dos Santos, houve denúncias também de arrombos, digamos, dos cofres da Sonangol. Agora que está o Sr. Carlos Saturnino, também vem apresentar, portanto, uma denúncia pública relacionada com a gestão de Isabel dos Santos enquanto foi PCA da Sonangol. Penso que todas essas denúncias só terão cabimento se houver uma investigação profunda da parte da Procuradoria-Geral da República, quer um como outro, as acusações continuam e isso tornou-se já um caso não só entre as duas partes envolventes neste conflito, mas também tornou-se um caso público, onde evidentemente a sociedade tomou conhecimento do que está a se passar na Sonangol. E evidentemente tudo isso terá um resultado se houver, digamos assim, uma investigação profunda e o interesse da Procuradoria-Geral da República vem para colmatar todas essas dificuldades que hoje encontramos. Primeiro, as denúncias que são feitas, saber exatamente se tem o cabimento de prosseguirem para o fórum judicial ou então mandar arquivar o processo. Mas acontece que, no nosso entender, achamos que essa denúncia de facto é grave, feita pelo PCA, o atual PCA da Sonangol, que vem denunciar atos de irregularidades feitas por Isabel dos Santos. Acreditamos que essas denúncias provêm de um relatório de auditoria que foi feita na Sonangol. Os auditores, naturalmente, fizeram um relatório em que apresentam as contas da Sonangol e onde, de facto, encontraram um buraco de desvio que foi feito pela gestão da Isabel dos Santos. Caso isso aconteça, é a Procuradoria que tem a competência de mover um processo e remeter aos órgãos judiciais para dirimir esse conflito. Porque o conflito que existe aqui não é da Isabel dos Santos com a PCA da Sonangol. O conflito que existe, no meu entender, é do arrombo que houve dos cofres do Estado, do dinheiro público, de dinheiro de todos os angolanos, em que, de facto, o PCA vem denunciar aos angolanos sobre a gestão da Isabel dos Santos. Nesta ótica, a Isabel, bom, como angolana, como cidadã que é, tem direito de se defender. Mas toda essa justificação que é feita pela Isabel dos Santos são justificações que não têm cabimento no momento. Porque só terá um cabimento quando, de facto, houver uma investigação profunda da Procuradoria-Geral da República para determinar, de facto, se houve ou não desvios de dinheiros pertencentes aos angolanos. Porque acreditamos que, se houver desvio, naturalmente, ele responderá por crime de peculato, um crime que, de facto, que o nosso ordenamento jurídico vem a atribuir uma moldura penal que vai até 12 anos de cadeia.
Por se tratar de um processo de interesse público, a Associação Mãos Livres anunciou que já se constituiu como assistente deste processo mediante uma carta que deu entrada na Procuradoria-Geral da República, segundo Salvador Freire dos Santos.
Eu penso que estamos como numa nova era, numa era em que vai-se responsabilizar os próprios gestores públicos, porque na gestão passada do presidente Eduardo dos Santos, quase que não se prestava conta. Os angolanos não sabem exatamente o que a Sonangol apresenta para os angolanos. Não houve relatórios que apontavam os resultados da produção da Sonangol, os déficits, etc, etc. Mas desta vez pensamos que é a altura de a prestação de contas. E nisto não pode acontecer como aconteceu na fase passada, em que a Procuradoria quase que fazia-se de surdo e mudo. A Procuradoria não movia nem tungia, não movia nenhuma palha para fazer o ato de investigação, embora houvesse muitas denúncias. Denúncias essas que foram, incluso muitos jornalistas foram perseguidos e movidos processo por denunciar casos de corrupção, casos de assaltos ao erário público, mas desta vez pensamos que o modo operante da Procuradoria-Geral da República vai ser outro, é outro, naturalmente. Acreditamos que não pode ser como aconteceu na fase anterior, em que atiravam olhos nas vistas dos angolanos, pensando que se faziam as investigações e não se fazia. E isso dava logo a entender que quer a Procuradoria-Geral da República, como outras instituições, apadrinhavam a corrupção, estavam a favor do saque do erário público, estavam a favor de tudo que era ilegal no nosso país. Mas nenhuma instituição pode, como a Procuradoria-Geral da República, estar isenta de aprofundar a investigação no sentido de encontrar os culpados e de serem responsabilizados. Isto é que os angolanos esperam, isto é que a sociedade angolana vai esperar, que hoje, como tal, a Procuradoria venha ao público e diga, de facto, o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer, para que os angolanos saibam se a Isabel dos Santos é culpada nesse processo ou então a informação que o PCA da Sonangol, o senhor Carlos Saturnino, veio ao público mentir ou então difamar a Isabel dos Santos.
E de que forma é que a Associação Mãos Livres vai acompanhar este processo, no sentido de facto haja transparência e lisura até o desfecho?
Bom, a Associação Mãos Livres é uma organização não governamental que tem um interesse no processo. Por se tratar de um processo de interesse público, evidentemente, de acordo com o Código de Processo Civil e mesmo o Código de Processo Civil, permite que todas as pessoas que tiveram interesse neste caso, neste processo, por se tratar de um caso público, pode se constituir como assistente para o acompanhar. Porque a associação está aqui para, digamos, fiscalizar também o trabalho do executivo. Está aqui para dar o seu contributo para que, de facto, tenha uma sociedade sadia, democrática, uma sociedade onde, de facto, deve haver a prestação de conta. Este é o nosso interesse neste processo e por isso é que nos constituímos como assistente no processo. Tanto mais que nós mandamos até uma carta à Procuradoria-Geral da República, no sentido, de acordo com o artigo 15 do Código do Processo Penal, nos constituirmos como assistente do processo, por se tratar de um processo de interesse público, um processo em que envolve ou em que envolve determinado cidadão, mas que estão acusados de arrombar, digamos assim, os cofres do Estado e, evidentemente, dinheiro público, dinheiro que serviria para outras atividades que o próprio governo poderia incitar para, por exemplo, para os hospitais, apetrechar os hospitais, para ver a questão da manutenção das estradas.
O coordenador da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente está preocupado com a degradação da imagem do país no exterior. João Castro chama a atenção dos detentores do poder político em Angola para ultrapassarem as divergências resultantes de conflitos de interesse.
Penso que com estas acusações e contra-acusações, em princípio, apresenta-se uma imagem muito negativa para o país, dentro do país e fora dele, e particularmente para o partido que nos governa. Porque, se formos a ver, honestamente falando, todos que estão a se degladiar são membros do mesmo partido. E é curioso que membros do mesmo partido, e a experiência que o partido no poder tem de governação desde 1975 até os dias que correm, já não era momento de trazerem questões intestinas para discussão em hasta pública. Porque há coisas que se pode trazer em hasta pública, mas há outras coisas que devem ser discutidas em fórum muito restritos. Porque é preciso salvaguardar as imagens, os bons nomes e princípios das pessoas. Agora, quando se vem trazer tudo em hasta pública, discutir tudo em hasta pública, parece haver algum desnorte, mesmo junto do partido no poder, não encaixar bem ou não interpretar bem a transição que está a ser feita.
Finalmente, João Castro defende que o país precisa de uma autoridade com moral política capaz de intervir no sentido de fazer parar a troca de acusações na praça pública.
O antigo presidente da República, o engenheiro José Eduardo dos Santos, seria a pessoa indicada para poder pôr pensos quentes nesta situação desagradável que o partido que nos governa está vivendo, porque é uma situação triste. Porque há uma relação de uma amizade, de uma camaradagem harmoniosa, mas na prática não é. Na prática estamos a ver que as pessoas andam de costas viradas, as pessoas se ofendem, as pessoas se insultam, as pessoas não se confiam. E é triste quando pessoas do mesmo partido que governa este país e governa todos nós, entre si não se confiam. Eu acho que o problema da Isabel dos Santos é apenas uma gota d'água no corpo, mas na prática deve haver coisas que a gente não sabe ou que pelo menos publicamente ainda não saíram, e seria bom que essas questões, como se diz na gíria popular, roupa suja lava-se em casa. Agora, o MPLA, com a experiência que tem, os seus dirigentes, quadros e tudo o resto, com a experiência que tem, acho que seria um ato de alguma imaturidade trazerem à discussão pública as questões de índole interno, porque é uma forma também que estão vendendo argumentos para os adversários poderem lhes achincalhar nas autarquias locais que vêm aí e nas próximas eleições, porque eles estão a se expor ao ridículo, passa o termo. Devia evitar-se isso e a fazerem um apelo à unidade e coesão. A unidade e coesão no sentido de ver Angola e ver Angola como o Estado mãe e vermos-nos todos, independentemente da cor do partido político, como elementos úteis e necessários para o engrandecimento dessa grande nação. O que nós não estamos a notar. E nós não estamos a notar porque quando a gente compra o jornal, quando escutamos o noticiário, aparecem acusações disto e daquilo. Mas se formos a verificar, muitos desses que se acusam e contra-acusam são pessoas do mesmo partido. E por que temos que falar do partido que governa o país? Porque é deste partido que emana a estabilidade e a harmonia que o país pode esperar nos próximos anos até a realização das próximas eleições. E nós não podemos fazer vista grossa de que as coisas estão bem. Não estão nada bem. Porque há uma guerrilha intestina tão grande que está a se viver no seio do MPLA. E o MPLA, a experiência que tem, já não devia cair nesta imaturidade, que passa o termo, com todo respeito, nesta imaturidade estar a trazer as coisas internas para o debate em hasta pública. É, umas vezes aparece alguns dirigentes políticos porque roubaram isso, roubaram aquilo, alguns governantes porque desviaram isso, desviaram aquilo, alguns empresários porque, enfim, até parece uma clique de larápios, o que não é. Então, é preciso parar-se.
João Castro, Domingos João e Salvador Freire dos Santos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de violência contra a mulher. Agora o espaço para a música. A voz de uma mulher, a cabo-verdiana Nancy Vieira, que acaba de lançar mais um trabalho sob o título Manhã Florida, de que vamos ouvir Lembranças.
Tudo vês que lembrar, mas já foi feliz. Tá passando que tá virando minha tristeza mais profunda. Tudo vês que lembrar, mas já foi feliz. Tá passando que tá virando minha tristeza mais profunda. Quem tô já assim poder acreditar um dia calorias de ternura fazer para mim na mão cresceu mais feliz. Quem tô já assim poder acreditar um dia calorias de ternura fazer para mim na mundo crescer mais feliz. A mim hoje é que ele conta quem te viu, quem te vê era o mesmo coração que o teu amor, teu carinho hoje um mero motorzinho só para manter vida. Quem tô já assim que poder acreditar um dia calorias de ternura fazer para mim na mão crescer mais feliz. A mim hoje je quelconque, quem te viu, quem te vê, era beijo, coração, com teu amor, teu carinho. Hoje mero motorzinho, só para manter vida.
Nancy Vieira, lembranças do... Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado desde março de 2018, com a voz está na Guedes na apresentação, a produção de Mariano Bartolomeu. Votos de um excelente sábado com a Voz da América em português. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Em internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, precisamente, com a Pidjiguidia Capital FM, em Bafatá é a Rádio Comunitária, e em Gabu é a Rádio Sitchanoukoum. Estamos ainda, não esqueça, na internet, voaportugues.com. Dentro de minutos vamos ter aqui o Top 10 da Música da América, também com tricas e novidades musicais. Para já, as notícias do mundo.
Washington DC, são 12h30. Eu sou a Maida de La Salete com as notícias. E em Benguela, dezenas de mulheres saíram às ruas na tarde deste sábado, dia 10 de março, para uma marcha pelo fim da violência contra a mulher, numa iniciativa da organização não-governamental italiana COSPE, que serviu também para despertar as autoridades para a necessidade de melhorias no domínio da assistência materna e reprodutiva. Nós temos uma reportagem em vídeo do nosso correspondente em Benguela, João Marcos, já aqui no nosso website www.voaportugues.com e também no nosso Facebook. As forças do regime sírio isolaram neste sábado a cidade de Douma, perto de Ghouta Oriental, que tentam reconquistar com uma grande ofensiva militar, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que explicou que as forças do regime conseguiram dividir Ghouta Oriental em três: Douma e a sua periferia ao norte, Arasta ao oeste e o restante das localidades ao sul. Um correspondente da AFP em Douma confirmou que a cidade era alvo de bombardeios aéreos e ataques de artilharia no início desta tarde. Um total de 975 civis, incluindo quase 12 menores de idade, morreram desde 18 de fevereiro nos ataques das forças do regime, que tentam assumir o controle do último bastião rebelde nas proximidades de Damasco. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, cancelou a agenda de sábado, dia 10 de março, em Nairobi, porque não está bem, anunciou a delegação dos Estados Unidos, que algumas horas depois mencionou que o chefe da diplomacia está melhor. Tillerson deveria comparecer a um evento do Programa Americano de Ajuda às Vítimas de Sida em África e também numa cerimónia do 20º aniversário dos atentados contra as embaixadas dos Estados Unidos na capital caniana e em Dar es Salaam, capital económica da Tanzânia, que deixaram 224 mortos e mais de 5 mil feridos em 7 de agosto de 1998. Tillerson aterrou na quarta-feira na Etiópia, sexta-feira viajou ao Djibouti e mais tarde para o Quênia. Segunda-feira deve ir para o Tchad e no dia seguinte para a Nigéria. No final do dia de sexta-feira, ontem, 9 de março, um homem armado entrou num lar para veteranos na Califórnia e matou três mulheres. As autoridades identificaram o atirador como Albert Wong, de 36 anos, um ex-paciente de Pathway Home, um programa sediado no centro dedicado a veteranos de guerra que sofrem de stress pós-traumático. Depois de passagens pelo Iraque e pelo Afeganistão, o homem também foi encontrado morto e as três vítimas eram a diretora executiva do programa, Christine Lober, a diretora clínica do programa e terapeuta Jen Golick e a psicóloga do Sistema de Saúde Departamento para Assuntos de Veteranos em São Francisco, Jennifer Gonzalez. O presidente Donald Trump vai viajar para a Cimeira das Américas no Peru e depois vai visitar a Colômbia em abril, anunciou a Casa Branca. Esta será a primeira visita de Trump à América Latina. Ele vai reunir-se com o presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski e com o presidente colombiano Juan Manuel Santos. Londres convocou uma nova reunião de emergência neste sábado sobre o caso de envenenamento do espião russo Sergei Skripal, enquanto a polícia, com o apoio do exército, prossegue com as investigações para esclarecer a tentativa de assassinato. O encontro, que é o segundo desde quarta-feira, tem o objetivo de fazer um balanço da investigação comandada pela Unidade de Polícia Antiterrorista, que foi ampliada para tentar determinar a origem do agente neurotóxico utilizado contra Sergei Skripal e a sua filha Yulia, assim como o local e a maneira de administração. Theresa May, a primeira-ministra, prometeu atuar de forma apropriada se ficar comprovada a participação de um Estado no caso. Os olhares estão voltados para a Rússia, já que para muitos o envenenamento de Skripal recorda o de Alexander Litvinenko, um agente do serviço secreto russo assassinado em Londres em 2006.
Obrigada. Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. Sábado, 10 de março de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de violência contra a mulher. Depois, domingo, é tempo de saúde. A conversa com a doutora Graça Madecinha, que vai responder a alguns dos nossos amigos ouvintes. E depois vamos ter aqui a conversa com um amigo ouvinte. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, o Top 10 é a música da América.
Bem-vindo ao Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Salette. Todas as semanas, o Top americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 americano de Voz da América, a partir de Washington, D.C., e aos microfones, Mayra de La Salette,
Ana Guedes e o DJ Dan Brown.
As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também.
A Taylor Swift estreia este fim de semana um novo videoclipe, chama-se Delegate. A estreia vai acontecer nos prémios da música iHeart Radio.
Delegate será o quarto clipe do álbum Reputation, lançado em novembro de 2017, e também será dirigido por Joseph Kahn, conhecido por já ter trabalhado em outros vídeos da cantora.
Barry Jackson deu um ultimato aos editores das suas fotografias.
A filha de Michael Jackson escreveu no Twitter que está cansada de ver as suas fotos alteradas em Photoshop.
Ela elogiou o trabalho dos editores fotográficos, mas pediu que parem de clarear a sua pele para que ela pareça mais branca.
Mas também pediu que parem de bronzear a sua pele para que ela pareça mais mestiça.
Paris Jackson, diz ela, é feliz assim como é.
Zena, e para
exatamente
honrarmos a Paris Jackson, porque não esta música, não é? Black or White, de Michael
exatamente.
Jackson.
Exatamente, em que diz que não interessa se és branco ou se és negro.
Exatamente, és o que és. Mas agora vamos a outra cantora.
Christina Aguilera, conhecida cantora, começou bem a nova, os sucessos como Genie in a Bottle, e está a investir na sua carreira no cinema.
Aos 37 anos, a artista participou num dos principais filmes do Festival de Tribeca deste ano.
Não se sabe, Mayra, muito sobre qual será o papel de Aguilera neste filme, além que se chama Jewel e que o filme aborda a temática da tecnologia e do amor.
Aguilera não é marinheira de primeira viagem no grande ecrã, né? Ela já participou em Burlesque, ao lado de outra estrela da música, a cantora Cher, e também participou na série de televisão Nashville. Vamos ouvir Feel This Moment, de Christina Aguilera e
Pitbull. Reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. It was O's and O's. They counted always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party.
she read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Eitan Gris, nice to meet you, but time is money, only difference is I own it.
E, Mana, estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América? Espero que sim. Tu e os nossos amigos ouvintes.
E eles já sabem que podem partilhar, podem fazer o download deste programa. É só ir a www.voaportugues.com. Mas agora vamos a outras coisas. Vamos ao Miguel.
Vamos ao Miguel. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me. Ai, Mayra, esperamos que ele não nos faça chorar, não é o que ele diz, não me faça chorar. A atuação do cantor Miguel com Natalie Lafourcade nos Oscars na semana passada foi com certeza um dos momentos altos do evento.
Ana, e eu antes de voltar aqui a esta música Remember Me e dos Oscars, só para dizer que o Miguel vai estar este fim de semana ou no próximo, ele vai atuar em Nova Iorque. E nós temos uma colega que é super fã do Miguel e que vai lá. A nossa Bruna!
A nossa amiga brasileira Bruna! Exatamente. Que bom! A ver se ela nos faz um filmezinho, mas pronto. Eles cantaram Remember Me do filme animado Coco e Miguel confessou que para ele essa atuação foi extremamente importante, com um significado muito especial, já que ele é descendente de mexicanos.
Miguel disse ao E! News que sente-se honrado por representar a comunidade latina.
Recorda-me, vamos ver se recordam daqui por um ano, não é, Mayra? Miguel com Natalie Lafourcade e Remember Me do filme Coco.
O rapper Rick Ross apanhou um susto, mas já está de volta à casa.
Depois de ter ido para o hospital no fim de semana passado devido a problemas cardíacos não especificados, Rick Ross recebeu alta e no seu Instagram o rapper publicou uma foto a dizer que é bom estar de volta à casa.
Vamos ouvir You The Boss, de Rick Ross, com Nicki Minaj. Born stunner, I could blow money, 50 when I'm shopping, that ain't no money, I got my jeans sagging, money stuffed in them. Rick Ross com Nicki Minaj. Demi Lovato também tem novidades para nós, Mayra. Ela canta uma das músicas do filme Wrinkle in Time.
Que é uma ruga no tempo, mais
exatamente.
Ou menos.
Exatamente, e essa ruga é um bocadinho difícil de explicar, que eu estive a tentar entender pelo aquilo que vi do trailer do filme e dos...
É porque não tens criancinhas que leram todos estes
exatamente,
livros de Wrinkle in Time.
Exatamente, porque é um filme baseado numa obra de literatura juvenil.
Exatamente.
É uma autora mulher.
Exatamente, e que leva uma jovem e o irmão para um mundo fantástico à procura do pai que entretanto tinha morrido.
E conta com a participação de Oprah, Reese Witherspoon e Chris Pine. Lovato canta I Believe com DJ Khaled.
E ela diz I Believe in Me, ainda bem. O filme é a mais recente estreia nos Estados Unidos e tanto o filme quanto o videoclipe da música passam absoluta e total magia. I've been moving calm, don't start no trouble with me.
Vamos à tabela das 10 mais e a começar pelo primeiro lugar que já está lá há pelo menos 4 semanas. É
Drake, God's Plan. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still, bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and wish. E na tabela das mais ouvidas na América, o segundo lugar é ainda de Ed Sheeran e Beyoncé com Perfect. Beyoncé e o seu marido Jay-Z foram altamente elogiados por Mary J. Blige por terem dado uma festa em sua honra na noite dos Oscars. Eu não fui convidada. Kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes you're holding mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
O Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas dos Estados Unidos.
E finesse Bruno Mars com Cardi B é com certeza uma delas. Finesse está em terceiro lugar. Diamonds up and down my chain. Uh-huh. Cardi B, straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. Just name it. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. Shook. My big fat, got all them boys cooked. Huh. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. Yeah. Bruno stands to me while I do my money dance. Like, hey. Flexing on the ground like, hey. Hit that little John, okay. 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 Oh yeah, we dripping the finesse and getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long.
Finesse! Ok, não vamos cantar. Ana Camila Cabello continua em quarto lugar e ela também anda a preparar-se para nos dar novo videoclipe.
Vem Never Be The Same. Os fãs podem correr ao Twitter de Cabello para ver um cheirinho desse videoclipe.
Mas o quarto lugar ainda é a mesma música, Ana. Havana, que conta com Young Thug. Havana. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook.
Basta escrever VOA Português. E o Top 10 está disponível em
www.voportugues.com. E o nosso WhatsApp, Ana?
Mais 1-908-652-4584.
Vamos lá outra vez. Mais um, 908-652-4584.
E a quinta posição é de Post Malone com Rockstar.
Repetente. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Hey, hey, switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Hey, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like I'm awesome. Hey, act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. Hey, it was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, look up.
Oh, Mayra, se este era repetente, acho que o sexto lugar não é, pois não?
O sexto lugar é novo. Novo, finalmente, uma novidade neste top 10. É
Block Boy.
Block Boy? Quem é o Block Boy? Temos que não sei, investigar pergunta, o Block Boy.
Pergunta lá às jovenzinhas, elas vão-te já dizer quem é com Lookalike, uma música que conta com a participação do Master Drake.
Aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp. O número é mais um 908-652-4584.
E a sétima posição vai para Bebê Rexha com a música Meant to Be.
E Ana é o Florida. Ela canta isto com Florida?
Georgia Line.
Florida Georgia Line, que eu estava aqui a tentar lembrar-me do Georgia Line. Pois é, Bebê Rexha é esta nossa cantora country. Está a fazer sucesso. It's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, 'cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy, make me believe. Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful, and it's easy to see. Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com.
E a Voa também está nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.
Estamos a caminhar, podíamos estar a capinar também, mas não estamos. Para o fundo da tabela e já começamos a ficar com uma ideia, Ana, de quem é que vai sair daqui, não é?
A ver se a gente tem também aqui algumas novidades, porque no oitavo lugar está agora Dua Lipa com The New Rules. Dua Lipa desceu duas posições.
Ela tem agenda cheia. Concertos na Austrália em março e em abril vai para a Irlanda. Down and read it out, hoping it would save me. Too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling. São as regras da Dua Lipa. O nono lugar do Top 10 americano da Voz da América é de Kendrick Lamar.
A música Old Stars conta com a participação da cantora
Zá
e faz parte da banda sonora do filme
Black Panther. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa, Ana.
O endereço é www.voaportugues.com. De novo, Mayra.
VOA Português. Não, não. www.voaportugues.com.
De novo. www.voaportugues.com. Agora sim, direitinho. Estamos também no Facebook, no Instagram e no Twitter.
Basta escrever Voa Português, tudo junto.
E no décimo lugar está quem?
Estão os Migos com Steve Fry. Nós ouvimos, passamos aqui de um All Stars muito melódico para um rap.
Muito Migos.
Muito Migos.
E pronto, estamos assim a despedir-nos, não
é? É verdade, Ana. Foi mais um Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Maida de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e eu prometo voltar de hoje a uma semana. E também o DJ Dan Brown. Até para a semana.
Espero que tenham gostado do nosso Top 10 americano. Para a semana, como nós prometemos, eu e a Ana e o Dan Brown estaremos de volta com as melhores e as mais ouvidas aqui nos Estados Unidos. As últimas notícias a esta hora, dezenas de mulheres saíram às ruas da cidade de Benguela na tarde deste sábado para uma marcha pelo fim da violência contra a mulher, uma iniciativa da organização não-governamental italiana COSPE. Na Síria, as forças do regime sírio isolaram neste sábado Duma, a grande cidade do reduto rebelde de Ghouta Oriental, que tentam reconquistar com uma grande ofensiva militar, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Um total de 975 civis, incluindo quase 200 menores de idade, morreram desde 18 de fevereiro nos ataques das forças do regime, que tentam assumir o controle do último bastião rebelde nas proximidades de Damasco. O secretário de Estado americano Rex Tillerson cancelou a sua agenda deste sábado em Nairobi por não se sentir bem, anunciou a delegação dos Estados Unidos, que horas depois mencionou que o chefe da diplomacia já se sente melhor. No final de sexta-feira, ontem, 9 de março, um homem armado entrou num lar para veteranos, o Veterans Home of California. Fez três mulheres reféns, que acabou por matar, e ele também se matou. As autoridades identificaram o atirador como Albert Wong, de 36 anos. Ele era um ex-paciente do mesmo centro e sofria de stress pós-traumático depois de passagens pelo Iraque e Afeganistão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai viajar para a Cimeira das Américas no Peru e depois vai visitar a Colômbia em abril, anunciou a Casa Branca neste sábado. Será a primeira visita de Trump à América Latina. Ele vai reunir-se com o presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski e o presidente colombiano Juan Manuel Santos. Eu sou Mayra de La Salette e desejo-vos um ótimo fim de semana. Amanhã temos emissão vespertina aqui na Voz da América também.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, sábado, 10 de março de 2018. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.